Olá, muito boa noite. Como é que vocês estão? Um grande abraço para vocês todos. Para mim é um prazer e uma honra ter vocês todos aqui comigo. Eu acho que o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Você dedicar o seu tempo para passar alguns momentos aqui comigo e com os meus convidados é uma honra para mim. Esse é mais um episódio do LideraCast e hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, cultura empresarial. E o pessoal que está aqui comigo, os meus três convidados, são pessoas super conhecedoras desse tema. Eu tenho certeza que nós vamos gerar um conteúdo super interessante para você que se interessa por esse assunto. E sem mais delongas, deixa eu chamar aqui o meu primeiro convidado para se apresentar para vocês. Guilherme, faz favor, se apresenta aqui para a galera que está aqui conosco.
Boa noite, Otávio, Valéria, Diego, como vocês estão? Pessoal que está nos escutando, muito prazer. Eu sou Guilherme Fernandes. Eu cuido das operações da Alexander Hills Executive Search na América do Sul. É uma empresa francesa, de origem francesa, de recrutamento executivo. E o nosso dia a dia é conectar oportunidades e executivos. Então, trabalhamos aqui com diversas posições executivas em vários segmentos, para achar o melhor match entre uma empresa e o que ela está buscando. Meu background, eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico, trabalhei em diversos segmentos, automobilístico, passei para finanças no segmento químico, farmacêutico, tecnologia, e há 6 anos estou liderando as operações da Alexander Hills, com muito orgulho, paixão e algo assim que a vivência, o conhecer pessoas novas. Eu converso literalmente com 1.500 executivos novos por ano. Isso aí é uma característica do trabalho que é incomparável, me traz um conhecimento diário, um aprendizado que é indescritível e nos ajuda extremamente a achar as competências que cabem nas posições.
Muito legal, Guilherme. Valéria, faz favor, sua vez agora. Se apresenta para o público que está aqui conosco.
Boa noite para todos. Boa noite, Otávio. Obrigada pelo convite. Boa noite, Diego, Guilherme. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou a Valéria Carriço. Eu sou uma apaixonada por pessoas. E pelo desenvolvimento delas, pela materialização do sonho das pessoas. E por isso, há 27 anos atrás, eu me dediquei a estudar psicologia. E aí, da psicologia, acabei não me dedicando para a clínica. E hoje, na psicologia organizacional, né, fiz a minha carreira dentro da área de pessoas. Eu venho trabalhando com cultura organizacional. Né, então, desde essa fase do diagnóstico, né, até identificar a cultura atual, até nós conseguimos de verdade entender a cultura necessária para apoiar a estratégia. E aí, dentro desse guarda-chuva de cultura, cabem muitas coisas. O atendimento com o coaching individual, o trabalho com times, né? Então, eu sou uma facilitadora de relacionamentos para que as empresas alcancem os seus objetivos de negócios através das pessoas. E eu estou falando hoje com vocês de Florianópolis, onde fica a minha base. E é daqui que eu viajo aí para os muitos países onde os projetos acontecem.
Muito legal. Muito obrigado, Valéria. Bem-vinda. Diego, meu caro, é contigo agora. Se apresenta para o pessoal que está aqui conosco nessa noite.
Boa noite, Otávio. Boa noite, todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Aqui que eu posso contar de forma bem resumida, eu tive 20 anos de mundo corporativo antes de iniciar minha vida como consultor. Em 2009 eu fiz um curso de coaching, amei, falei quero desenvolver pessoas, quero trabalhar só com isso, aí fiz a virada de carreira. Em 2010 comecei a vida de consultor e de repente entrou aí cultura organizacional, entrou desenvolvimento de time de alta performance. Então o que eu tenho feito nesses últimos 12 anos é trabalhar com o C-Level, os seus diretos, e depois as equipes para baixo, quando se trata de um desdobramento de cultura, tanto para alinhamento de time, quanto para efetividade de time, quanto para cultura organizacional. Amo o que eu faço, é uma paixão, gostei de ver os meus dois colegas aqui falando também desse amor e dessa paixão. Amo o que eu faço, me dedico a isso com todo o coração, e é uma delícia ver as coisas que acontecem, as transformações que acontecem nas pessoas e nas empresas. Obrigado pelo convite, Otávio.
Muito legal, meu caro. E você que terminou essa fala, já vamos contigo e já vamos aquecer os nossos motores aqui. Afinal de contas, Diego, o que é cultura organizacional? Como é que você define esse conceito?
Boa pergunta. Aliás, eu gosto dessa pergunta, porque muitas vezes a gente começa a falar de cultura sem saber muito bem do que a gente está falando. Então, definir é um negócio importante. E tem várias definições por aí. A gente estuda o assunto já há muito tempo e tem vários autores estudando o assunto e tem muitas definições. Eu gosto particularmente de duas. Uma bem simples, que é assim, cultura é o jeitão que a gente faz as coisas por aqui. É o nosso jeito por aqui. Isso é uma definição simples. Uma definição mais completa, e que eu prefiro porque ela é mais técnica, é a que a Carolyn Taylor usa no livro dela, que é: cultura são os padrões de comportamento que são encorajados, desencorajados ou tolerados por pessoas e sistemas ao longo do tempo. Então, essa é uma definição bem técnica e bem concreta que ajuda a gente a fazer uma boa gestão da cultura. A partir dessa definição, a gente consegue. Então, falamos de padrões de comportamento. O que a gente encoraja, quem a gente desencoraja? Quem faz isso? Quem encoraja, desencoraja o quê? Quem tolera o quê? E ao longo do tempo, ou seja, sustentado ao longo do tempo. Se for uma coisa pontual, não mexe na cultura. Então, essa é a definição que eu curto. Otávio, você está no mudo.
E você ficou no mudo.
Isso. Opa, desculpa.
Alguém tinha que falar isso.
Valéria, como é que você vê? Qual é a sua forma de descrever a cultura organizacional?
O Diego descreveu super bem. Eu e o Diego, a gente trabalha muito juntos. Tecnicamente, a definição que o Diego trouxe, ela está impecável. Talvez eu só ressaltaria o quanto que, quando a gente trabalha com essa definição de encorajar e desencorajar pessoas a respeito de determinados comportamentos ou práticas, né? O quanto que às vezes se esquece dessa parte que o Diego falou do tolerar, né? E eu queria dar ênfase a essa palavra tolerar, o quanto que aquilo que a gente tolera muitas vezes está reforçando determinadas coisas que não necessariamente vão nos levar a ser bem-sucedidos aí na direção daquilo que a gente gostaria. E se a gente tomar, por exemplo, o Brasil como referência, né, é um país onde dizem que nós brasileiros acabamos sendo muitas vezes muito mais tolerantes, né, e às vezes não enfrentando os problemas de frente. Então, quando a gente quer trabalhar a cultura, por exemplo, no Brasil, a gente faz muita ênfase à importância não só daquilo que se reforça ou do que se rejeita, mas o quanto é importante de verdade desenvolver nas lideranças uma habilidade de atacar aquilo que precisa ser atacado olhando de frente, né? E não tendo essa tolerância, o jeitinho brasileiro, né? De querer sair indiretamente dos problemas.
Muito interessante, muito legal. E você, Guilherme, como é que você enxerga a cultura empresarial?
Otávio, concordo plenamente com o que nós falamos até agora, muito bem descrito. A cultura organizacional é o resultado de uma missão e visão das empresas, né? Isso tem que ser muito bem descrito, muito bem determinado. Mas tem um ponto que é, por mais que a empresa tenha uma cultura organizacional, ou por mais que ela defenda uma cultura organizacional, no final das contas, em cada uma das filiais, ou em cada um dos departamentos, ou em cada um dos subsegmentos de uma empresa, a cultura organizacional é aquilo que o chefe daquela divisão, que o CEO da empresa, busca e reflete no dia a dia. Então, ela tem uma visão de líder, o líder tem uma importância extremamente maior do que realmente o que a empresa prega, porque é ele que está passando aquela mensagem, é ele quem vai poder cobrar e determinar. E a resposta das pessoas vai ser para aquela visão daquele líder. Então, o líder e a cultura organizacional andam, tem que andar muito mais de mãos dadas do que se imagina, e o reflexo no final é daquele líder.
Perfeito. Então, com esse pano de fundo, com a perspectiva dos meus três convidados sobre o que é cultura organizacional, vamos dar um passo à frente. E vamos dar um passo à frente agora perguntando para a Valéria. Valéria, como a cultura organizacional pode mudar a forma de uma empresa fazer negócios? Como é que você vê essa questão?
Eu gosto muito de pensar, de substituir até a palavra mudar, quando a gente está falando de cultura. Sempre gosto de substituir o mudar, o transformar por evoluir, né? A gente tem visto que quando a gente está conversando sobre o que nós vamos fazer, ainda no início, né, dos trabalhos, dos projetos, que essa coisa que parece uma simples troca semântica acaba gerando muito impacto no tipo de resultado que a gente pode obter no trabalho, né? Então, eu gosto de trocar o mudar ou transformar por evoluir, né? Então, como é que a gente, ao evoluir a cultura, impacta o negócio? Quando a gente consegue efetivamente identificar quais são aqueles elementos que eles podem ser integrados e usados de uma maneira consciente, porque se sabe que são as nossas fortalezas, né? Os alicerces, e onde é que estão coisas que precisam ser transcendidas, que precisa, a gente precisa deixar ir, né? Para efetivamente conseguir ser quem a gente quer ser para o mercado, para os stakeholders, para os acionistas, para todos os envolvidos na cadeia, né? Na grande cadeia de relacionamento. Para impactar o negócio através da cultura, é muito importante ter imperativos de negócios bastante claros, né? Então, dentro de um trabalho de cultura, ele se investe bastante tempo numa fase inicial de diagnóstico do que são esses imperativos, essas coisas que têm que acontecer para que o planejamento estratégico saia do papel. E o que isso tem a ver com o negócio? Quando a gente efetivamente sabe qual é a cultura necessária para o nosso planejamento estratégico parar em pé e virar realidade, a nossa forma de fazer negócio, por consequência, ela é muito mais efetiva, ela é muito mais ágil, sem dúvida ela é muito mais engajadora, sem dúvida a gente trabalha com certeza de uma maneira muito mais ganha-ganha, né? Muito mais consciente. É, eu vejo dessa forma, eu gosto de pensar nessa perspectiva da evolução, onde a gente de verdade inclui as nossas fortalezas. Então, quando a gente vai trabalhar projetos de cultura, às vezes existe esse receio, né, de que vai mudar a forma de fazer negócio, porque a gente inclusive vai mexer em coisas que estão bem estabelecidas. Então, na evolução, é importante a gente integrar aquilo que já está bom, esse processo de identificação é fundamental, trabalhar os imperativos de negócio, sim, e transformar isso tudo em coisas concretas para que, como bem disse o Diego ali na abertura, a cultura possa ser gerida, transformar em alguma coisa tangível. E aí, quando ela é tangível, sem dúvida, a tua forma de se relacionar com os clientes e com todos os stakeholders da cadeia é muito mais efetiva.
Muito interessante. Evoluir, hein? Achei interessante. Essa roupagem do verbo traz uma perspectiva muito rica. Obrigado pela contribuição. Diego, como é que você vê? Como é que você vê essa questão da cultura organizacional versus evoluir na forma de fazer negócios?
Já, doutor. Muito bom. Olha só, eu enxergo a cultura como um grande habilitador da estratégia. A cultura é quem permite que a estratégia aconteça na prática. Muita gente, né, a gente ouve muitas empresas que dizem assim, nossa, a gente investiu uma fortuna numa mega consultoria para fazer o desenho da nossa estratégia, temos uma estratégia maravilhosa, mas a gente está com um problema de execução. Eu digo, não é bem um problema de execução, é um problema de cultura, porque a sua cultura não está alinhada com a sua estratégia. Na hora que você alinha a cultura e a estratégia para as duas irem na mesma direção, a cultura vira um habilitador da estratégia e o negócio é entregue de acordo com aquilo que foi planejado. Então, a cultura é quem vai permitir que a gente faça negócio do jeito que a gente planejou. Então, pode permitir essa evolução de várias maneiras possíveis, é tudo uma questão de o que eu preciso na minha empresa neste momento. Eu preciso de mais agilidade, eu preciso de mais criatividade, eu preciso de mais execução, de mais foco em resultado, eu preciso de mais pessoas trabalhando juntas, o que eu preciso naquele momento? E cada uma dessas necessidades vai orientar a um tipo de cultura para trazer o resultado que eu estou buscando.
Perfeito. Então, quer dizer, se eu entendi bem, uma mesma equipe com o mesmo, vamos dizer, um pacote de competências pode, em função da cultura da empresa, ser menos capaz de implementar uma estratégia.
Totalmente. É exatamente isso. Você pegou a ideia. A equipe, a empresa pode ter uma cultura tóxica que limita o potencial das pessoas. As pessoas poderiam dar muito mais e, em função da toxicidade daquela cultura, as pessoas não conseguem desempenhar o quanto poderiam. Você tem uma cultura que favorece isso, melhor ainda. E se você tem uma cultura totalmente alinhada com a estratégia, aí é o ideal.
Perfeito, perfeito. Muito interessante, muito interessante. Obrigado. E você, Guilherme, como é que você enxerga essa questão da cultura organizacional versus a evolução nas práticas de fazer negócios?
Eu concordo com o que foi dito. O que eu queria acrescentar, temos que ter claro, Otávio, que o fim de qualquer empresa é ganhar dinheiro, né? Ninguém está aí para trabalho voluntário, assim como os funcionários. Então, existe, sempre vai haver algum tipo de limitante na abrangência das ações, da estratégia e na aplicação da cultura. Então, a equipe tem que entender o momento e tem que entender também as limitações. A cultura tem que ser muito bem comunicada, né? Eu acho que o principal fator de mudança, evolução ou a manutenção do status quo é a comunicação. Então, esse eu acho que tem que ser o primeiro trabalho muito bem feito, entender e ser muito claro e sincero. Escuta, a gente está aqui para ganhar dinheiro, mas a gente quer ganhar dinheiro dessa forma agora, nos adaptando às mudanças de mercado, às mudanças de cultura, às mudanças de cenários, e entender e praticar isso claramente, né? Muita evolução de cultura, evolução de estratégia vem com dor. Não é sempre, vamos agora ser 100% ESG. Para você ser 100% ESG, você vai ter o custo do ESG e vai ter que compensar isso de alguma forma. Nenhuma empresa está aí, vamos reduzir em 10 pontos percentuais o nosso EBIT, porque agora a gente vai reciclar tudo e eu quero... Eu vou mudar da noite para o dia. Não é assim. Então, tem que ser bem claro, entender a cultura, entender o momento, entender a dor, entender os sacrifícios a serem feitos, através de uma comunicação extremamente clara, passar isso para a equipe para que possa ser colocado em ação.
Entendo. Enquanto vocês estavam comentando, veio na minha cabeça uma questão sobre diversidade, né? Essa evolução da forma de fazer negócios envolve, por exemplo, ter uma equipe mais diversa, ou fomentar uma equipe mais diversa, né? Como é que vocês enxergam essa questão da diversidade versus a cultura da empresa? Quem gostaria de comentar? Diego, talvez, começar?
Pode ser. A diversidade é uma coisa curiosa, né? Porque existe diversidade desde sempre, mas se fala disso há relativamente pouco tempo. E por que se fala disso há pouco tempo e por que está essa movimentação toda em torno de diversidade? Porque falta a inclusão dessa diversidade que tem no mundo dentro das empresas. E essa falta começou a ser notada e começou a impactar, e o que a gente se dá conta, e já tem um monte de estudo disso, é que quanto mais você tem essa diversidade presente na sua empresa, incluída e pertencendo, mais você tem resultados sustentáveis, resultados mais sólidos, mais consistentes. Então, de repente disseram, puxa vida, será que a gente está com falta dessa inclusão aqui dentro da empresa? Será que a gente está com falta de equidade, equidade de oportunidades, equidade de espaço para todas as vozes se manifestarem, para todas as diversidades estarem aqui presentes na nossa empresa e coexistirem, não só isso, se ajudarem? E por quê? Porque quando se ajudam, a empresa vai melhor. E não é uma tarefa fácil, viu, Otávio? É uma tarefa desafiadora, porque um dos pepinos que acontece, às vezes a gente traz diversidade para dentro da empresa, mas a gente não ensina as pessoas que recebem a diversidade como lidar com isso. Então, como é que eu preparo a minha cultura para fazer essa inclusão? E uma das formas é, deixa eu ajudar as pessoas a desaprender e reaprender. Né? Aprender agora de uma maneira diferente. Deixa eu trazer isso, para isso virar jargão comum nosso, para a gente começar a entender as diferenças e valorizar as diferenças, em vez de olhar um para a cara do outro e dizer, não, aquela pessoa é diferente, não, porque aquele é isso, é aquilo, ou é por cor, ou gênero, ou orientação sexual, ou religião, ou seja lá o que for, tem mil diversidades possíveis e sempre são motivos, ou para eu me afastar achando aquilo estranho, ou para eu acolher dizendo, olha que interessante, posso aprender algo novo a partir daí, ou me conta a sua perspectiva, e a gente acrescenta perspectivas uns aos outros. A cultura ajuda a gente a decidir o que a gente quer em termos de inclusão e equidade.
Perfeito. Como é que você vê, Valéria, essa questão da diversidade sendo considerada nessa evolução de fazer negócios e a cultura das empresas muitas vezes dificultando esse processo?
Sim. Eu posso falar isso do ponto de vista teórico e do ponto de vista vivencial, né? Está na minha cara a diversidade que eu represento. Então, enfim, eu como mulher negra, vinda da estudante da escola pública, né? Sou vinda da escola pública. Quando ouço falar em diversidade, eu estou falando de alguma coisa que diz respeito à minha história de vida, né? E à minha prática. Eu estou vendo isso se construir, eu tenho 51 anos hoje, e às vezes as pessoas me falam assim, ah, então você entra nos projetos para falar de diversidade. Eu falo, não, gente, eu sou formada há 27 anos, né? Senão eu só iria estar começando a trabalhar agora. É curioso ainda, às vezes, em alguns lugares onde as pessoas ainda dizem assim, poxa, mas é você quem vai liderar? É você a consultora, né? É interessante esse processo de construção, assim, do ponto de vista cultural. Mas eu queria agregar o que o Diego trouxe, que essa questão das políticas e da visão de DEI, né? É bem importante também incluir a perninha do além de pensar em diversidade, pensar também em pertencimento. Porque às vezes você cria as oportunidades, cria as políticas, a pessoa está dentro, é exatamente o que o Diego disse, né? Precisa ensinar quem está em casa a receber este diverso. E que esse diverso não diz só respeito a ser mulher, homem, branco, preto, classe, né? Mas também diversidade de modelo mental. Acho que conversando sobre cultura é muito interessante a gente pensar desde o ponto de vista de mindset. Porque de onde você vem, também pode ter um viés na forma como você pensa e como você agrega valor, né? Então, não é muitas vezes acontece, você vê empresas, às vezes, quebrando cabeças para construir um produto para um determinado tipo de população que você sequer entende, né? Então, definitivamente, a diversidade dentro das equipes é agregação de valor para a competitividade por conta da diversidade de modelo mental, da forma de pensar, da forma de enxergar a realidade. E o modelo mental é esse óculos, né, através do qual a gente enxerga a realidade, mas tem também é muito a ver com o histórico de vida. Então, falar de diversidade não é falar de fazer favor, né? É conectar com diversidade, é conexão profunda com propósito. Sim, as empresas estão aí para fazer dinheiro, né? Mas se a gente pensar nas gerações mais atuais, estão muito conectadas com a importância de ESG, de propósito, de diversidade na prática. Não que se fale disso e não se faça isso, né? Então, evoluir culturalmente em diversidade é de verdade ter isso conectado como um propósito, não só como uma modinha, né? E que no final das contas, quando conecta isso também com voluntariado em algumas empresas, isso acaba fazendo bem para a gente, para os hormônios, né? Da nossa felicidade, faz bem para a nossa oxitocina. Se toda essa argumentação, se as pessoas não se convencerem disso, não sei como convencer de que isso é fundamental e essencial para ser bem-sucedido.
Não, certamente, Valéria, eu acho que, como o Diego comentou, tem uma série de estudos mostrando claramente que grupos mais diversos são mais criativos, são capazes de perceber melhor nuances nos entendimentos dos clientes, facilitar processos e encantar melhor os clientes, né? Acho que essa parte já está todo mundo, já está dominada, vamos dizer, né? Chegou-se naquilo que o Guilherme falou do lucro, né? Faz sentido, grupos diversos trazem um retorno financeiro, né? A grande questão é como organizar as empresas, e o Diego e você falaram muito bem, né? Organizar a empresa para que esses diversos se sintam pertencedores, né? Não adianta ter um grupo diverso que não tenha liberdade de se colocar, por exemplo, né? Enfim, como é que você vê, Guilherme? Como é que você enxerga essa questão da diversidade versus evoluir na forma de fazer negócios com a cultura organizacional?
Eu acho que diversidade ela tem que ser parte integrante, integral e constante da cultura da empresa. Então, a cultura já tem que promover a diversidade de uma forma não de atrair grupos diversos, mas de ser uma empresa diversa desde a sua concepção, ou, no que a gente está falando agora, é da evolução. E isso tem que ser pelo exemplo, Otávio. Não adianta você querer viver um momento e fazer, não, agora vamos incluir grupos tais, tais e tais. Quando você promove inclusão de uma forma setorizada, digamos, diversos focos de inclusão, você está criando segregação da mesma forma. Você está criando grupos, inclusive, dentro da empresa, silando. Você está criando silos dentro da empresa. Então, a diversidade ela tem que ser desde o processo seletivo. Escuta, eu quero a pessoa mais competente para essa posição, não importa quem seja. É, então, hoje a gente vê, por exemplo, um fator extremamente interessante no momento de contratação, a diversidade de idade. Então, hoje existe um momento, uma tendência de empresas de contratar gente com mais de 50 anos. Estrangeiros, culturas diferentes. Então, tem um monte de fatores de diversidade que, a partir do momento que a empresa entende, e isso, de novo, corroborado por diversos estudos, como nós já falamos aqui, que a diversidade aumenta a criatividade, aumenta a produtividade, aumenta, e no final das contas, aumenta o bottom line das empresas, e começa a praticar isso desde de uma forma totalmente isenta e natural, o natural da empresa é crescer e crescer exponencialmente. Você vai deixar de ter um crescimento orgânico e vai trazer crescimento por criatividade, por toda essa influência e ebulição de novos pensamentos e de entender isso naturalmente. Mas, de novo, tem que estar na cultura da empresa, de uma forma muito bem natural e clara, que cara, esse é o caminho. A gente tem que agir e trazer isso naturalmente.
Perfeito. O Geraldo fez um comentário aqui. Geraldo, meu caro, uma honra estar você aqui com a gente. Viu? Muito obrigado. Fez uma pergunta interessante. E como considerar ambos nessa equação com equidade, como o Diego comentou? Diversidade versus meritocracia. Pelo sorrisinho da Valéria, eu já vou pedir para que ela comece a ajudar a gente a entender aqui, junto com o Geraldo, como é que você enxerga essa questão, porque realmente, em muitas pessoas que não estão tão diretamente ligados com o assunto, passa uma impressão de que essa questão da equidade não está sendo propriamente considerada. Vai lá.
O Geraldo lê mentes, porque eu estava aqui pensando exatamente, porque um dos maiores conflitos que se tem é quando, de uma maneira equivocada, né, se pensa que quando a gente está trabalhando a diversidade é em detrimento da meritocracia. Jamais, né, empresas que se digam com o propósito de inclusão vão deixar de lado a lucratividade, senão elas deixariam de ser organizações, né, empresariais. Então, a questão aí é como é que se desenha, né, essas políticas, como é que se faz e se pode casar essas duas coisas, né? Como é que, ao mesmo tempo, a gente pode reconhecer diferentes os diferentes? Como é que se desenha essas políticas de reconhecimento, né? Então, não é uma tarefa simples, tá? Isso é recente, isso é novo. Tem muitas pessoas batendo cabeça, desenhando programas com boa intenção e falhando na implementação, justamente porque geram segregação na medida em que grupos se sentem que a meritocracia está sendo abandonada e que a gente está fazendo coitadismo, né, dentro das organizações, e não é, né? Então, existem especialistas, pessoas, entidades para desenhar esses programas de diversidade de uma maneira que eles não concorram, né, com a meritocracia que está estabelecida dentro da organização. Então, realmente dá trabalho, não é simples, e isso não tem one size fits all, né? Não tem uma solução que seja desenhada que possa ser implantada igualmente em todas as organizações, definitivamente não tem, senão seria bastante fácil. Passa por entender o que é a realidade de crenças e valores daquele lugar, o entendimento de qual é a qualificação profissional dentro daquele setor. Em cada um dos setores pode se tornar ainda mais complexa a tarefa, né? De que tipo de diversidade a gente precisa, quer promover, dado o tipo de negócio, dado do tipo de especificidade e conhecimento que aquele público precisa ter. Então, hoje, o que eu tenho visto em muitas empresas fazerem para conseguir fazer isso e, ao mesmo tempo, agir com propósito e impactar a sociedade, é indo também para dentro das escolas e ajudando na formação dos profissionais, trabalhando junto às instituições de educação para trazer profissionais cada vez mais qualificados para dentro da organização, para poderem concorrer em iguais condições, né? E aí sim a gente consegue a equidade, porque hoje não é uma tarefa simples, não é mesmo. Tanto é que esses processos seletivos, por vezes, ficam muito tempo em aberto, às vezes as empresas que desistem, né? Então, hoje, nos planejamentos e dentro dos contratos de metas, né, a questão da diversidade está lá, dentro das metas colocadas. Mas se essa população não está formada e preparada para entrar dentro dessas posições, muitas vezes metas são perdidas, né, em função de não ter profissionais qualificados para isso. Então, tem se investido muito também em ir para a sociedade e ajudar na qualificação dos profissionais para que possa haver diversidade e meritocracia coexistindo, sim.
Perfeito. E como é que você vê, Diego, essa questão diversidade versus meritocracia?
Olha, eu concordo 100% com a Valéria. E eu queria trazer um exemplo de um cliente nosso que está fazendo um movimento de evolução cultural. E eles colocaram um comportamento de cultura que diz o seguinte: nós superamos todos os dias. Esse comportamento é interessante porque, lógico, é o título do comportamento. Embaixo disso tem um capítulo inteiro para explicar exatamente do que estamos falando. E uma das coisas que ficam muito claras é o que é nós superamos todos os dias. É eu hoje melhor do que eu ontem. E eu amanhã melhor do que eu hoje. Eu não estou necessariamente competindo com meus pares ou não estou querendo correr atrás desse ponto da meritocracia, que é ser melhor do que todos. Eu quero ser melhor do que eu já fui. Então, isso é algo que ajuda a trazer os benefícios da meritocracia. A meritocracia, uma das coisas que busca é que quem realmente traz resultado, quem realmente faz acontecer, tem um mérito maior, merece algo a mais, um reconhecimento, um salário, uma posição, uma promoção, qualquer coisa. Se a gente olha dentro do que é a diversidade e cada um, com as suas características, se supera, você está indo na mesma direção. É como que eu dou o meu melhor todos os dias e como que eu faço para que amanhã esse meu melhor seja mais do que foi hoje. Então essa é a minha visão que ajuda nesse tema. É eu competindo, entre aspas, comigo mesmo. Eu querendo mais mérito hoje do que eu tive ontem em relação ao meu próprio desempenho.
Perfeito. E como é que você vê, Guilherme, para fechar a nossa roda, essa questão? Eu concordo que a meritocracia é fundamental e ela vai trazer um senso de justiça muito importante para toda a organização. Mas como você enxerga diversidade versus meritocracia nas empresas?
Não é uma solução a curto prazo, né, Otávio? E é algo que, a partir do momento que está na cultura da empresa, essa ebulição e a inclusão de grupos diversos, isso não pode ser da noite para o dia. Você, por exemplo, promover alguém em detrimento de outro que era mais competente. Então, a meritocracia, se não é praticada na empresa, ela é nociva para aquela pessoa que foi promovida, para a equipe que ficou abaixo, para o executivo que deixou de ser promovido em detrimento daquela pessoa. Então, é algo que tem que ser muito bem pensado, a estratégia bem feita, e, naturalmente, conforme a gente vai subindo no topo da pirâmide, as posições vão ficando mais escassas, solitárias, e os percentuais de grupos que são representados naquela empresa automaticamente vão representar o que está sendo promovido, né? A forma que está sendo promovida. Então, tem que ter uma base muito bem diversa, uma base muito, muito sólida, e como o Diego, como a Valéria comentaram, é a competência, é a superação diária e um movimento natural de crescimento em todos os níveis, né? Por exemplo, Alexander Hills, ou na verdade, Alexander Hills Global, né, como uma empresa europeia, a gente tem uma determinação que foi iniciada pela comunidade europeia, que é de ter uma das determinações é que 50% dos cargos executivos das empresas sejam ocupados por mulheres. E a nossa tarefa nisso é mapear os bons talentos femininos ao redor do mundo para ocupar essa posição. Então, só que, de novo, isso é numa... numa busca que uma empresa faz para um executivo, para uma executiva, e não é forçado, é algo realmente... gente, vamos... Para qualquer posição que uma empresa europeia faz hoje, eu tenho que apresentar o mesmo número de currículos de homens e de mulheres. Por exemplo, um dos fatores. Então, é algo que tem que ser não forçado, mas salientado, de forma que ocorra naturalmente. Escuta, tenho aqui bons executivos e agora vamos incluir nos resultados. Vamos escolher, vamos fazer uma busca muito concreta. E isso também em promoções dentro da empresa. Então, de novo, tem que ter uma base muito sólida, uma base muito, muito bem representada para isso poder acontecer naturalmente em todos os níveis.
Perfeito, perfeito. E vamos dar um passo agora, e eu chamo o Diego para bater um papo e começar essa parte do bate-papo, que é o seguinte, essa é a pergunta do milhão, né? Como mudar uma cultura organizacional? Acho que essa é aquilo que muitas empresas estão atrás e, infelizmente, a minoria acaba encontrando. Não, Diego, como é que você vê esse processo de mudança de cultura?
Olha, essa é a pergunta de US$1 milhão, mas eu respondo ela fácil para você. Começa usando os serviços do Guilherme para contratar as pessoas certas e a Valéria e o Diego para conduzir a cultura na direção que você quer. Não, ok, falando sério, uma mudança de cultura, primeiro ela precisa um propósito. Por que que eu quero mudar minha cultura? O que que eu quero atingir com isso? Porque um processo de mudança cultural é um processo que dá trabalho. Como o Guilherme disse há pouco, isso não acontece sem dor. Né? Em geral, a mudança cultural tem dor. Ela pode ser pequenininha, ela pode ser gigantesca. Depende do tamanho da mudança e do que está acontecendo naquela empresa. Agora, primeiro precisa definir claramente por que mudar. Segundo, precisa definir para onde mudar. O que que eu quero? E aí precisa mapear aonde eu estou. Então, eu... sei por que eu quero mudar, para onde eu quero ir, sei onde eu estou. Legal, agora vamos fazer um plano de transição de onde eu estou em direção aonde eu quero ir. E aí existem várias ferramentas para fazer isso. Tem formas diferentes de trabalhar. Eu gosto muito da Carolyn Taylor e do que ela diz no Walking the Talk. Trabalho, inclusive, com a própria consultoria Walking the Talk. E eles têm uma visão que é muito simples. É, olha... entenda a definição de cultura, aquela que eu falei no início do nosso bate-papo, e entenda fontes de mensagens culturais. Quais são? Comportamentos, símbolos e sistemas. Se você entender como isso funciona, você aprende como mover comportamentos dos líderes, você aprende como trazer símbolos da mudança cultural e como mexer nos sistemas para que eles apoiem a cultura que a gente deseja. E aí, a partir daí, você faz um plano. Então, precisa um plano de transição. Precisa um plano de cultura para você mover da cultura atual em direção à cultura desejada. Em geral, isso precisa vir acompanhado de capacitação desses líderes. E vai ter líder que não fica? Vai. Vai ter líder que não adere à nova cultura. E essa é a hora de ligar para o Guilherme e dizer, Guilherme, ó, tem um cara aqui que não vai sobreviver, me ajuda aí, me traz um outro cara, porque esse aqui está desalinhado com a cultura que a gente quer e, esse é um ponto importante, a gente ofereceu todas as possibilidades, deu oportunidade da pessoa se alinhar e a pessoa não quis. Então, pode ser que tenha aí um pequeno percentual de perda no caminho? Pode, porque tem gente que não quer. A gente diz, olha, eu gosto da cultura como ela é. Se você vai mudar a cultura da empresa, não é onde eu quero trabalhar. E tem direito, não tem problema com isso. Então, eventualmente, vai ter uma pequena rotação dessas pessoas que não acompanham. Né? Agora, o resto, vambora. E aí tem metodologias várias e várias muito boas. Várias muito boas. O que eu sugiro, se alguém está querendo fazer um programa de mudança cultural, é não faça sem ter uma metodologia clara, sem ter o apoio de profissionais que trabalham com isso. E tem vários no mercado, se tem um, porque é quem eu conheço mais de perto, mas tem outros no mercado. Tem vários que fazem esse tipo de trabalho bem embasado. Cuidado para não ir com aventureiros, porque tem aventureiros que acham que basta dizer, ah, quero ir para lá, e aí só focam na comunicação. Comunicação é um ponto importante? É, Guilherme falou disso, Val falou disso. A comunicação é um ponto super importante, mas não suficiente. Precisa trabalhar também o comportamento dos líderes, precisa trabalhar também os símbolos de cultura, precisa alinhar sistemas, então precisa fazer um monte de coisa para que isso aconteça. Então, cuidado para não ir com aventureiros que acham que é simples um plano de comunicação e vai mudar a sua cultura. Não vai. E eu digo não vai porque a gente já viu isso acontecer, de ter projetos que a gente pega o que o outro consultor deixou e que desenharam um negócio bonitinho, mas depois não engrenou. Né? Então, tem metodologia para isso? Tem. Tem várias que são muito sólidas. Usem qualquer uma das muito sólidas, mas usem uma metodologia.
Muito interessante, muito interessante. Você, Guilherme, como é que você vê essa questão de mudar a cultura organizacional? Como é que você enxerga isso?
Eu me enxergo, eu vivo isso, Otávio, de certa forma, porque a gente tem excelentes exemplos e mudanças de cultura organizacional acontecendo todo o tempo. Fusão de empresas é uma mudança cultural. E isso acontece muito mais do que a gente vê. Não é que a empresa decidiu mudar a sua cultura, não. Qualquer fusão, qualquer aquisição, isso já implica em mudança da cultura organizacional. E aí, de novo, um dos fatores cruciais é comunicação. Uma boa comunicação, transparente, entender... fundir uma empresa europeia e uma americana, entender qual é a cultura que vai se sobressair. São diferentes, são extremamente... diferentes mesmo, e aí, legal, nós vamos seguir a americana, perfeito, está definido, está decidido, tem aquele negócio, curto prazo, é quarter, é resultado imediato, não é tão estratégico, não vou ter paciência, e isso mostrar claramente para a equipe que ficou como vai ser daqui em diante. Oferecer todo tipo de assistência e ajuda com muita transparência nesse momento, né, para aqueles que entenderam, legal, eu acho que eu estou no barco, vamos lá. Oferecer uma saída para aqueles, não é bem o que eu queria, eu acho que eu não me dou com essa cultura. A pessoa tem que reconhecer, e a empresa, obviamente, qualquer fusão, qualquer mudança de cultura, ela é traumática, e a empresa e as pessoas têm que entender. Não é meu momento, não quero, me ajuda a encontrar uma posição nova. Perfeito. Né? O reconhecimento das falhas ao longo do processo tem que ser rápido e atuado imediatamente também. Porque qualquer desvio daquele objetivo que a empresa estava buscando com essa nova cultura... ele tem que ser atuado rapidamente, senão vai gerar ruído, vai gerar desmotivação, vai gerar descontentamento e vai afetar os negócios. Você vê que, estatisticamente, 80% das fusões, 1+1 não foi igual a 3, como se esperava, foi igual a 2, 1,5, 2,5, mas não aconteceram da forma ideal ou da forma que se esperava, por falta de comunicação, transparência, acompanhamento, reconhecimento das falhas e atuação imediata, reconhecimento de que não é esse bem o caminho que a gente estava pensando, não vai dar muito certo, vamos mudar e começar e mostrar de novo. Uma coisa que acontece muito aqui conosco, Otávio, quando existe uma fusão de empresa, não que a pessoa seja demitida, mas o que eu recebo de executivos de uma ou outra das empresas que se fundiram, Guilherme, não é mais o que eu quero, a comunicação não está boa, me ajuda a achar uma posição nova, ver como é que está o mercado para esse tipo de função. Então, é absurdo o que acontece. E vira e mexe, cara, eu bato um filme para o presidente da empresa, escuta, Zé, o que está acontecendo aí? Você não imagina quanta gente está vindo aqui conversar conosco, porque o cara só faltava ter o nome da sua empresa tatuado no peito e agora o cara está querendo mudar. Pô, o que está acontecendo aí? Que vocês não estão comunicando bem? Como posso ajudar? O que vocês pretendem com tudo isso? Mas vocês vão perder bons talentos se vocês não comunicarem direito. Então, é um negócio complicado, traumático, mas, de novo, comunicação, transparência, conhecimento, acompanhamento e reconhecimento é algo que tem que ser a agenda do dia para qualquer mudança organizacional, mudança cultural.
Perfeito, perfeito. E tem aqui, antes de chamar a Valéria, tem um comentário do Daniel. Viu uma fusão em que 1+1 dá igual a 1,5, né? Andamos para trás, né? Valéria, como é que você vê? Como é que você vê esse processo de mudar a cultura organizacional?
Bem, esse depara, né? É um processo que, às vezes, tem pessoas que olham como isso, como algo simples, que talvez eu vá transferir para a consultoria fazer isso para mim, né? Vou contratar pessoas que vão fazer, e não é assim. O passo a passo descrito aqui pelo Diego, pelo Guilherme, né? Está muito bem descrito. Então, no momento inicial, a gente consegue ter só conhecimento, e o processo de ganhar consciência só vem depois, né? Então, ter a clareza de que esse deparo e de que isso é um processo, né? Ter disciplina para embarcar as pessoas, não fazer propaganda daquilo que você efetivamente ainda não é, né? A gente viveu isso em alguns projetos, às vezes o cliente já com um desejo de começar a fazer divulgações e celebrações em cima de alguma coisa que ainda não era. Então, para mudar, você precisa ser o exemplo, né? Então, trabalhar muito bem o conhecimento de qual é a cultura atual, dos comportamentos, dos sistemas, né? De como que você promove, de como que você recruta, de como que você desliga, e conhecer os símbolos, de onde você investe dinheiro, de onde você não investe dinheiro, por exemplo, de como que você faz o seu orçamento, do que você gasta, como que é a tua cultura atual. Para mudar, você tem que ter esse bom diagnóstico, ter esse conhecimento e ter a consciência não do que é a cultura ideal, mas ter a consciência do que é a cultura necessária para o planejamento estratégico que você tem. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, tá, então vocês vêm para trabalhar essa evolução, vocês entram que horas? O ideal é que a gente já entre junto, e esse trabalho já comece junto com o planejamento estratégico. E a cada ano, quando esse planejamento estratégico for rodar de novo, a gente pega lá o que a gente tinha do nosso plano de cultura e atualiza isso, né? Então, a gente tem que entender que esse processo é um processo vivo, que não tem one-shot intervention, né? Fiz uma vez, pronto, acabou, já que a cultura é viva, né? Então, é preciso pensar como processo, é preciso ter disciplina, é preciso definir dos e don'ts, o que a gente não quer ser, o que a gente não quer fazer, porque muitas vezes um erro bem básico também é querer jump in no que a gente já... mundo ideal, né? E pronto, e não tem mágica, né? Então, é um processo de desidentificação com práticas que eventualmente não estão sendo bem-sucedidas, ou às vezes eram bem-sucedidas, mas que não levavam a resultados sustentáveis, levavam a resultados de curto prazo, e realmente de mobilização das pessoas através da cultura pelo exemplo. O exemplo do top team, o exemplo dos gerentes executivos, e que aí isso venha descendo e construir uma narrativa consistente, né? E aí sim, primeiro praticar, mostrar, ser o exemplo, e aí depois ter uma narrativa consistente e ir envolvendo toda a cadeia e todos os stakeholders, inclusive fornecedores também, para que essa cultura seja vivida na prática, no dia a dia, em todos os momentos do negócio.
Sorry. Você usou um termo, e o Diego também tinha usado, que é entrevistadora, é o diretor de imagem, tem que cabecear e cruzar a bola. Você usou um termo que o Diego também tinha usado, símbolo de cultura. Pode ser que isso não seja claro para toda a galera que está aqui conosco. Se você pudesse esclarecer um pouco melhor o que é esse ponto.
Então, se você me permitir usar o exemplo que a gente estava conversando antes de começar... Otávio, o Otávio comentava conosco que ele tem uma prática de trabalhar em pé, né? E isso é algo que pode parecer curioso, né, para algumas pessoas. Talvez quem olhe possa julgar que o Otávio não tem cadeira, né? Talvez quem olhe possa julgar que isso é desconforto, né? E eu estava comentando com ele e falei, nossa, que símbolo de cultura pode ser um símbolo de prontidão, né? Dele estar de pé, dele estar... engajado, energizado. É um comportamento dele, ele escolhe estar de pé, né? Agora, por exemplo, se você estiver de pé próximo de uma janela, né? Em geral, por exemplo, um símbolo que tem estudos sobre isso, Em geral, quem está mais próximo da janela, quando você entra numa sala, é quem manda mais, né? Então, outro símbolo que para a cultura é super importante a gente também saber, assim, aonde a gente gasta dinheiro, né? Isso é um símbolo de importância, né? Então, o símbolo é aquilo que não está escrito em nenhum lugar, não está escrito em nenhum manual, mas aquilo comunica, aquilo faz com que as outras pessoas também se comportem de uma determinada maneira.
Perfeito, legal, muito obrigado. E aqui tem uma questão muito interessante do Tiago, Tiago Pastore, muito obrigado, Tiago. Boa noite a todos e parabéns pelas colocações. Como é possível medir a evolução, a transformação da cultura? Podemos começar com você, Valéria? Como é que você vê essa possibilidade de medir isso?
Então, é bem importante estabelecer esses indicadores, né, para que esses encontros que a gente tem com os times ou até com os indivíduos não sejam nice to have, né? Ai, que gostoso que foi a gente falar do nosso dia a dia. O Diego mencionou a Walk and the Talk, que é uma consultoria internacional para a qual ele e eu, nós trabalhamos, que tem ferramentas para fazer isso, né? Então, esse processo de medição, ele é discutido com o top team, com os executivos sêniores da companhia. No estudo inicial de diagnóstico que se faz, são definidos quais são esses indicadores que a gente quer medir, né? E que vai ser necessário que todos, ao mesmo tempo, se movam na mesma direção para gerar essa percepção, né? De realmente evolução. E que para esse movimento ser percebido e gerar o impacto desejado, precisa que sejam todos de uma maneira coordenada ao mesmo tempo. Então, a Walk and the Talk tem uma ferramenta proprietária que ela faz isso, né? Através de um sistema, não é para todos do mesmo jeito, né? Então, para cada cliente isso é customizado, é desenhado e sem dúvida é algo fundamental, porque é um investimento, né, de tempo, de dinheiro e definitivamente tem indicadores do negócio atrelados à evolução cultural, é fundamental para que as pessoas entendam que não é só mais o projeto de cultura, não é só mais um projeto da área de pessoas, né? Mas que definitivamente é algo que vem para suportar o negócio e a estratégia.
Perfeito, perfeito. Como é que você vê, Guilherme, essa questão de poder medir a transformação cultural? Pela tua experiência, o que você podia comentar aqui para o nosso colega Tiago?
No final das contas vai ser receita, né, Otávio? Receita, lucratividade... É isso que qualquer empresa busca como, pode ser primeira, segunda, terceiro lugar na lista, mas no final tem que ser traduzido em lucratividade, em velocidade, em otimização, redução de custo, vai no bottom line. E existem diversas métricas para isso, mesmo as métricas tradicionais, você pegar um NPS... você vê os índices de internos da empresa, isso vai sendo medido normalmente e os resultados aparecem ao longo de qualquer mudança. Né? Mas, no final, as métricas tradicionais já vão medir o sucesso ou o fracasso da mudança. E obviamente, tem essas novas ferramentas, mas no final do dia é bottom line.
Bottom line, ok, perfeito. Pragmatismo acima de tudo. Diego, como é que você vê essa questão de como medir essa transformação?
Olha, eu gosto das duas abordagens, tanto o que a Valéria falou quanto o que o Guilherme falou. As duas coisas são bem, bem concretas. É a questão da gente escolher nossos indicadores. E tem alguns indicadores que são mais longo prazo, outros são mais curto prazo. Tem algumas empresas que fazem medições trimestrais de coisas observáveis. Então, vou pegar um exemplo, e eu queria conectar esse exemplo com o título da nossa live de hoje, né, que é a importância da liderança na cultura organizacional. Que história é essa da importância da liderança? Vamos supor que um dos nossos indicadores é o comportamento dos líderes. Comportamento de líder é algo bastante observável. As pessoas observam como os líderes se comportam e podem tirar conclusões a partir daí. O que que o líder está priorizando? O que que o líder está valorizando? O que que o líder está decidindo ou deixando de decidir? O que que um líder está comunicando ou deixando de comunicar? Então, vamos observar os comportamentos dos líderes. E quanto mais alto é a hierarquia, mais importante é esse líder. Aí a gente observa e observa a evolução disso. O comportamento dos líderes continua igual ou o comportamento dos líderes mudou? Então esse é um mais curto prazo. E você pode já ver se isso está acontecendo ou não de um mês para o outro, a cada 2 meses. Depois o objetivo é chegar a indicadores de longo prazo e, claro, o que eu quero é ver a execução da minha estratégia acontecer. Se a execução da minha estratégia não está acontecendo, é porque a cultura não está na direção que deveria estar, não está na direção que eu queria ou talvez eu planejei errado. Então vamos lá. Eu quero sim chegar no bottom line, eu quero sim impactar. Agora, no meio do caminho, quais são os outros indicadores que eu posso ter? Tem coisas como, por exemplo, se eu quero uma cultura de agilidade, posso medir o tempo de tomada de decisão, o tempo de execução de cada projeto. Posso medir os tempos que se gastam em determinados processos da empresa. Se esse tempo está reduzindo, as coisas estão saindo de forma mais rápida, pode dizer, opa, tem algo ágil aqui. Criatividade. Criatividade pode ser medida em diversas formas de acordo com a sua empresa. É o quê? São coisas patenteáveis? São publicações? São inovações tecnológicas? O que, que é? Isso a gente pode medir. Quantas eu estou tendo por ano, por exemplo? E é isso que eu queria? Aumentou em relação ao ano passado? Teve uma consultoria de cultura que, anos atrás, fez um trabalho para uma farmacêutica, e essa farmacêutica contratou uma das grandes consultorias para medir o impacto do seu programa de cultura organizacional. Contrataram uma outra consultoria, um terceiro, para medir o impacto do resultado da sua mudança cultural. Gente, foi maravilhoso, porque eles disseram assim, a gente registrava por ano uma ou duas moléculas, agora a gente passou a registrar 3 ou 4 moléculas por ano. Registrar uma molécula nova, com aprovação lá nos Estados Unidos, com aprovação de FDA e tudo, gente, isso é uma coisa que vale uma fortuna. Aí, se isso vale uma fortuna, impacta o nosso bottom line, é uma medida de que a nossa cultura está funcionando. O que eles queriam? Eles queriam uma cultura de um diálogo com influência e com transparência e com velocidade. Conseguiram. Conseguiram. Contrataram uma consultoria especializada no tema, fizeram um baita trabalho, treinaram os líderes pra caramba em ferramentas básicas do tipo diálogo, do tipo coordenação impecável de ações, coisas bem parecem básicas, mas que a pessoa não faz. Na hora que começaram a fazer, tiveram um resultado maravilhoso. Então tinha medições bem claras. E tem outras que são mais sutis. Por exemplo, como é que está o turnover? Tem muita gente indo embora da empresa insatisfeita porque o clima não está legal. O clima é um resultado da cultura. Então, se estou perdendo gente e paro de perder gente, opa, esse pode ser um indicador de que minha cultura está mudando na direção que eu quero. Se eu não conseguir atrair talentos do mercado e estou atraindo mais talentos, as pessoas estão querendo vir trabalhar aqui, nossa, olha que legal. Né? O exemplo desse cliente que falou de nos superamos todos os dias, eu tive um depoimento lá de gente que diz, tem candidatos que nos procuram ativamente porque gostam da nossa cultura. E num dos treinamentos que eu fiz lá, uma participante me disse, eu vim para cá porque eu gostei da cultura dessa empresa. E quando eu entrei, gostei mais ainda. Então vira um fator de atração e retenção de talentos. Ó, isso é uma medição. Se antes não era assim, agora está mais. Depois melhor ainda, é uma medição de cultura. Então tem várias formas da gente chegar nisso.
Muito interessante, muito interessante. Obrigado pela aula que eu estou tendo aqui com vocês, viu? O tempo voa, meus caros, minha cara, é uma loucura. Parece que começamos instantes atrás, mas estamos chegando no final. Você que está aqui conosco pelo YouTube, não se inscreveu ainda no canal, essa é a hora. Essa é a hora, antes de você ir embora, se inscreva no canal, clica no sininho e começo a chamar os meus entrevistados e a minha entrevistada para as considerações finais. Guilherme, uma gentileza, suas considerações aqui finais para o público que está aqui conosco, tiveram conosco aqui picos de 40, 45 no LinkedIn, no YouTube, coisa de 10, 15 pessoas, suas considerações finais aí para a audiência que nos prestigiou.
Bom, Otávio, como a gente estava falando, como a gente reiterou várias vezes, o papel da liderança na cultura organizacional é o papel mais crucial que tem, uma vez definido que a empresa precisa e vai mudar. Então, acompanhamento, transparência, comunicação, compreensão do momento onde está e para onde queremos chegar é algo que tem que ser muito bem definido, detalhado, liderado e acompanhado pelos papéis chaves da empresa, de uma forma muito, muito aberta, onde todos possam sair ganhando. Essa é a intenção de qualquer modificação, de qualquer evolução da cultura, como falamos aqui. É nos adaptarmos a novos tempos e estarmos sempre buscando o nosso melhor, nossa superação e perpetuar a nossa presença no mercado.
Perfeito, perfeito. E você, Valéria, o que poderia ou gostaria de dizer para a galera que está aqui conosco?
Eu fico pensando o quanto que esse mundo aí da revolução digital, bunny, né, frágil, ansioso, não linear, às vezes coloca em xeque a coerência dos líderes, né? E eu queria dizer que a coerência não caiu de moda, né? E que é por isso que a gente trabalha a cultura, para que as pessoas sejam plenamente consistentes entre aquilo que elas dizem e aquilo que elas fazem, para poder inspirar outras pessoas, porque o fator motivacional ainda segue sendo muito importante para cada ser humano, realmente dar o seu melhor e fazer a sua melhor contribuição e ser feliz, sobretudo, dentro do ambiente organizacional, que hoje a gente vê empresas tão doentes às vezes também, né? Muito obrigada pelo espaço.
Muito obrigado. Eu que agradeço você de ter aceitado o convite de estar conosco. Deixei o Diego por último, de propósito, porque vocês não sabem, mas essa temática foi toda fomentada pelo Diego, a sugestão de ideia foi dele, ele que me incentivou para chamar essa outra dupla maravilhosa aqui. Muito obrigado, Diego, e deixo aqui o espaço para você deixar suas considerações finais.
Legal, legal. Antes de mais nada, muito obrigado, Otávio, pelo convite. É muito bacana ter a oportunidade de trocar ideia, ainda mais com pessoas que são verdadeiros expoentes, como a Valéria e o Guilherme. Muito legal. Muito legal ouvir os dois. E, gente, consideração final é a seguinte. Nossa, são várias. Mas uma delas é assim, a liderança tem um papel chave. Se você é líder, você é formador de cultura. Ponto. Não existe um líder que não seja formador de cultura. Tem até artigo escrito sobre o assunto. O líder forma cultura. Se o líder presta atenção na cultura que está formando, ele pode usar isso a favor. E cultura como algo tangível, algo bem concreto, que ajuda a entregar resultado. Cultura não só como um cartaz bonitinho para colocar na parede, mas algo tangível. Como, o que a gente faz e como para trazer resultado. Isso é, sim, algo que pode ser conduzido de forma intencional e consciente. E está nas mãos dos líderes. Então, gente, a comunicação do líder, todos os comportamentos do líder, a consistência que a Valéria mencionou, gente, tudo isso é fundamental. Fundamental. Cultura, sim, se muda. E a mudança pode ser por acaso, porque aconteceu, ou porque teve uma fusão e deu bagunça, ou pode ser porque a gente sabe muito bem para onde a gente quer ir, e a gente está seguindo essa direção. E o curioso é que quando a gente faz isso, a gente tem outros efeitos colaterais positivos que acompanham, e que tem a ver com outro ponto que a Valéria trouxe, que é o da felicidade. Né? Empresas que têm cultura tóxica, é muito comum a gente ver gente doente. Então, se tem muita gente doente na sua empresa, presta atenção, será que sua cultura está tóxica? Ou será que você está com a influência de gente tóxica que está trazendo ordens para dentro dessa empresa? Né? Às vezes tem uma empresa que é saudável, quer ser saudável, mas tem um conselho tóxico, tem um acionista tóxico, tem algo assim. Então, se tem uma cultura tóxica, trabalhar a cultura para que ela seja uma cultura positiva, uma cultura construtiva, só tem a ganhar, inclusive na saúde e na felicidade das pessoas. E a gente sabe que pessoas felizes rendem mais. Então, eu considero um privilégio poder trabalhar com o tema cultura organizacional, porque eu me sinto contribuindo para a felicidade das pessoas. Então, prazer estar aqui, prazer poder compartilhar essas ideias com todos vocês.
Muito legal, muito obrigado, Diego, muito obrigado mesmo. Da minha parte, já desde muitos anos eu me dei conta que as pessoas são o principal ativo das empresas. Softwares, máquinas, equipamentos, o dinheiro compra. É possível que aquela máquina que você importou novinha semana passada, o seu concorrente também já importou uma, talvez do mesmo fornecedor. As pessoas que vão pilotar essa tecnologia que vão trazer realmente para você a sua grande fonte de vantagem competitiva. E eu acredito que o papel da liderança é fundamental para azeitar essas engrenagens, para incluir as pessoas, torná-las pertencentes a uma coisa maior do que elas próprias, conseguir fazer com que a cultura seja adequada para que aquelas pessoas possam render o máximo possível e encantar os seus clientes e inovar e ser ambidestras, né? Que é uma frase que está super na moda aqui, cuidar do presente, mas olhando para o futuro. Essa é a única maneira. Vocês todos que estiveram conosco, muito obrigado. Mais um episódio do LideraCast. Um grande abraço para vocês todos. Uma boa noite, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.